Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações desse 12 de maio, agora para falar sobre a safra de cana-de-açúcar. Safra essa que oficialmente começou em abril, né? A gente tem conversado aqui com especialistas, né? Desde março há, né, operações acontecendo no campo, mas oficialmente a safra começa em abril, agora a gente começa a olhar de maio para frente, que é quando realmente os trabalhos ficam bem intensos, né, na questão de moagem. Um dos pontos que a gente precisa entender sobre essa safra é o tamanho de sua produção, o tamanho de sua produtividade. Há questões a serem debatidas sobre isso, principalmente em questões climáticas e olhando para a safra anterior, né? Ano passado a gente teve uma estiagem que pegou boa parte ali das áreas produtoras de cana, queimadas, né? Muitas queimadas aconteceram no estado de São Paulo, em áreas também produtoras de cana. Enfim, precisamos entender o tamanho da nova safra. Para isso, estamos aqui com o Sérgio Quassi, pesquisador. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, é um prazer, né? Sempre importante a gente ter esses momentos para debater, para difundir informações, né? E ter um panorama e perspectiva e uma aprendizagem mútua.
Bom, Sérgio, não há muito consenso, né, entre a produção e a produtividade da cana para esse ano. A estimativa, né, para a produção vai de desde 590 milhões até 610 milhões ali de toneladas, e a produtividade girando em torno de 70, 80 toneladas de cana por hectare. Enfim, olhando a nossa cana atual, olhando os canaviais, vendo o clima que temos atualmente e a sua experiência, qual que deve ser a média aí mais próxima que a gente deve chegar para esse ano?
Essa pergunta, né, é a pergunta bem frequente nos últimos tempos, né, e eu brinco que é a pergunta que vale US$1 milhão, né, se todo mundo soubesse com certeza, né, a produção e a produtividade dos canaviais, todo mundo consegue organizar melhor o fluxo orçamentário, o fluxo de caixa e assim por diante, né. Nas minhas perspectivas, na minha intuição, no meu aprendizado e na minha vivência de campo, eu não estou otimista, não. Eu acho que não teremos 600 milhões de toneladas, não. Eu giro em torno aí de 570, 590 milhões, né? A safra começou mais tarde, então o setor ele está ainda entendendo qual é o potencial desse canavial, né? Muitas usinas seguem a matriz do terceiro eixo, então começa no canavial mais jovem e deixa o canavial mais longevo para o segundo semestre. Então, assim, é um momento que a gente vê com precaução, com muita calma, mas na nossa visão, a seca, como bem dito, né, no início da reportagem, né, a seca de 2024, ela traz uma herança significativa para a atual safra, na qual, na minha visão, os números vão ficar em torno aí de 570, 590 milhões de toneladas, uma produtividade média na casa de 70 a 75, né? Um segundo aspecto que eu julgo para essa opinião pessoal nossa como Agro 4S é o fato de que as unidades ainda muitas estão acabando o plantio ou sumarizando os números de plantio. Mas nós temos uma porção considerável do canavial de primeiro corte que foi destinado à muda, né? Que foi utilizado para o replantio das áreas de cana-planta, né? Onde se colheu soja e trouxe o canavial novamente. Então, assim, a cana que era muda este ano aí, né? De dezembro de 24 até agora abril de 25, é uma cana mais leve, é uma cana menor. Então, o consumo de cana de toletes foi maior. Então, consequentemente, nós temos uma expressiva redução da área industrial de cana a ser processada. Então, esse fator da seca, um canavial mais leve, mais baixo. E, principalmente, um canavial de segundo semestre, o qual tem muitas folhas, mas pouco desenvolvimento de cumos. É o que justifica a nossa impressão aí para uma safra de queda de produção e, consequentemente, produtividade.
Bom, Sérgio, temos muitas informações já na sua primeira resposta. E você comentou do plantio e teve uma oportunidade, a gente conversou lá no ano passado, em algum momento, sobre como foi difícil, depois das queimadas, depois da seca, como foi difícil encontrar mudas de cana para serem plantadas. A gente teve esse momento no mercado, porque a busca foi muito intensa, né, depois de todos os problemas que aconteceram. Faltou muda. Toletes, normalmente, né, os produtores, as usinas fazem ali seus próprios manejos, acaba tendo até um certo controle. Mas de muda, de fato, foi uma correria e acabou faltando. Aí isso me abre uma outra pergunta: como que foi esse plantio? Como que foi essa comercialização dessas mudas? O momento, o mercado conseguiu encontrar um equilíbrio para fazer esse plantio? Como que foi, esse passo?
Olha, ninguém gosta de falar, né? Mas a gente tem que ser honesto. Eu vi muitos produtores, muitas unidades industriais utilizando canaviais de segundo corte, de terceiro corte, como muda, né? Como canavial de muda para implantação da nova lavoura, né? Então, assim, o pessoal utilizou as canas plantas, as canas mais vigorosas, mais sadias, mas para almejar a maior parte possível, né? E não ficar área não plantada por falta de material, foi necessário utilizar canaviais de cana-soca, segundo, terceiro corte, né? Então, assim, às vezes esse é um número que o pessoal não gosta muito de comentar, mas esse ano se teve uma maior frequência nos momentos e nas localidades aonde a quantidade de cana-planta, de canavial de primeiro corte, não foi suficiente para abranger toda a área a ser plantada. Por outro lado, né, nós temos que agradecer aí a Deus, né, o clima. Fevereiro teve boas chuvas, março, algumas regiões teve um veranico extenso, outras choveram dentro da normalidade, isso foi muito heterogêneo no mês de março, mas abril tivemos boas chuvas, né, pelos nossos dados climatológicos da estação. Desde 2023 e 2019 foram os últimos anos em que abril teve volumes consideráveis de chuva. Então, assim, deu uma reabastecida de água no solo e, consequentemente, um bom nascimento do canavial de cana-planta. Então, assim, praticamente as usinas, os produtores fizeram uma boa implantação do canavial. E isso deixa uma esperança para que essa cana-planta esteja em bons patamares de produção no ano que vem, em 2026, né? Então, assim, o clima foi melhor na janela de plantio 25 quando comparado à janela de plantio 24.
Bom, o clima foi melhor, mas temos essa condição que você comentou, né? Temos canas de gerações diferentes, idades diferentes aí, em campo, né? De fato acontecendo. Agora a pergunta que fica é: como é que essas gerações diferentes tendem a se comportar nas lavouras? Em questão de qualidade, né? Que é uma grande questão que está em aberto. A gente vê ali uma tendência até do próprio ATR a diminuir. Enfim, como que essas gerações. A gente tem também, aproveitando essa pergunta, novas variedades que acabaram sendo implementadas, que chegaram, né, e houve um certo destaque para esse ponto ao longo dos últimos meses. Enfim, como que essas variedades devem se comportar no campo, olhando para a qualidade delas?
Os canaviais de cana-soca, né, essas socas utilizadas como muda, aumenta-se o risco de perpetuação de doenças, né, de doenças, raquitismo de soqueira, escaldadura, muitas mudas não com o vigor sanitário almejado, sem tratamento térmico, né, não buscando uma muda de qualidade num viveiro ou numa muda pré-brotada num MPB. Então, nós temos uma frequência maior de perpetuação dessas doenças. Isso, consequentemente, deve reduzir o vigor, né, dessa cana, e pode ter o aparecimento de doenças na primavera, verão do próximo ciclo, né? Então, assim, é algo que nos tem sinal amarelo, mas a gente não consegue falar se esse é vermelho ou se vai ser verde, né? E por outro lado, o ATR sempre é uma labuta, né? O ano passado foi uma safra difícil para se iniciar com ATR, com níveis de açúcares em bons níveis dentro da indústria, né? Esse ano, novamente, isso se repete, porém por situações distintas, né? O ano passado A seca possibilitou o quê? O canavial encarretelar, um canavial que não estava tendo capacidade de acumular açúcar devido à seca precoce que se iniciou ano passado. Já esse ano é o oposto. A umidade existente nas lavouras faz com que a cana vegete mais e demore-se mais terra para acumular açúcar. Então, novamente, a gente vê um ano com a TR menor nesse início de safra, mas numa situação distinta comparada a 24. E um ponto que fica de interrogação ao longo dessa safra é o ATR das canas do segundo semestre, né? Embora o ano passado, segundo semestre, com a seca antes dos fogos, todas as unidades estavam tendo bons ATRs, esse ano há uma preocupação porque esse canavial tem um cumo menor, um cumo menos desenvolvido, um cumo em menor altura, consequentemente é uma caixa menor para se acumular açúcar.
É, agora é o ponto que a gente precisa, é um outro ponto que a gente precisa entender, né? Dito isso, agronomicamente falando, espera-se que teremos uma safra mais focada em açúcar. A Única trouxe 45, a Conab, aliás, trouxe ali 45 milhões de toneladas, né, para essa safra. Ou seja, esperamos aí uma safra mais açucareira. Agronomicamente falando, vendo os atuais pontos que debatemos aqui, é possível, né, termos essa produção de foco em açúcar?
Olha, novamente é uma pergunta valiosa, né? Eu acredito que sim, se nós não tivermos os problemas decorrentes do clima no ano passado, né? A seca, os fogos. Então, assim, se for uma safra onde permita o material se maturar e ter o seu ciclo fisiológico, eu penso que sim. Agora, se novamente nós tivermos uma seca profunda e os problemas intercorrentes de fogos e queimadas, aí eu vejo esse número dificilmente de ser almejado.
Sérgio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu agradeço, obrigado, estamos à disposição. Grande abraço a todos.
Um grande abraço. E você que nos acompanha já sabe: se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Também estamos participando dos mais admirados do agro. Você tem até amanhã para votar. Vote nos nossos jornalistas e nos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.